Timor-Leste está a apostar muito na Convenção do Direito do Mar da ONU para a resolução de conflitos de fronteiras marítimas que Timor-Leste tem, particularmente com um dos grandes vizinhos, que é a Austrália. Essa participação aqui na Conferência das Nações Unidas vai poder ajudar bastante Timor-Leste a compreender melhor como é que o sistema a nível das Nações Unidas funciona nesse sentido e como é que o direito do mar poderá assistir melhor aos interesses da nação e do povo timorense.
Quais são as expectativas de Timor-Leste quanto a este processo?
Timor-Leste restaurou a independência com o apoio das Nações Unidas e com o apoio internacional. Isto provou que os mecanismos internacionais funcionavam há 14 anos, quando parecia que havia dúvida pelo mundo fora sobre a eficiência e a eficácia dos mecanismos internacionais e, particularmente, do mecanismo das Nações Unidas. Timor-Leste, na base dessa experiência e por ter persistido na sua fé quanto a eficácia do direito internacional que assiste ao seu direito de autodeterminação, conseguiu, 24 anos depois, conseguir restaurar a sua independência. E essa fé e essa confiança no direito internacional e no sistema internacional, particularmente no âmbito das Nações Unidas, é que Timor-Leste, espera ardentemente que justiça virá a ser feita quanto à reclamação de Timor-Leste às fronteiras marítimas, utilizando o princípio da equidistância, que, aliás, é um dos princípios consignados, na Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar.
Primeiro-Ministro, a experiência de Timor-Leste a lidar com recursos naturais é relativamente nova. Parece que já quer alargá-la para as outras nações, como os membros da CPLP. Neste âmbito, o que é que se pode fazer da experiência que Timor tem para partilhar com a CPLP?
Nos últimos 14 anos, Timor-Leste tem avolumado a sua experiência na área de participação na prospeção, na exploração dos recursos petrolíferos e do gás natural. Na base dessa experiência, Timor-Leste constituiu uma empresa pública, a Timor Gap, que neste momento está a desenvolver institucionalmente as suas capacidades e, ao mesmo tempo, está a ver a possibilidade de ter parcerias com outros países da CPLP no âmbito de prospeções conjuntas, explorações conjuntas na área do petróleo e do gás.
Já passos dados.
Passos concretos entre a Timor Gap e companhias petrolíferas dos países da CPLP, como, por exemplo, a Sonangol, estiveram a discutir, do ponto de vista técnico, a possibilidade de estabelecer parcerias e de haver possibilidades de prospeção para certas áreas em Timor-Leste. Continuam em curso as negociações para podermos chegar a um acordo que possa beneficiar mutuamente todas as partes, mas a visão seria de utilizar também o espaço da CPLP e, particularmente, no âmbito do reforço das atividades da CPLP na área económica, de como ver essa possibilidade de criar espaço e mais parcerias na prospeção e na exploração dos recursos petrolíferos e na área do gás.
Ministro, este ano é suposto, portanto, que Timor-Leste deixe de liderar o Bloco de Língua Portuguesa. Já se sabe quando? Ainda há tempo para concretizar alguns destes planos que Timor-Leste ainda tem?
Timor-Leste deveria entregar a presidência no mês de julho, porque vai completar 2 anos em julho deste ano, mas tendo em conta as dificuldades que o Brasil está a passar, concordou-se que a cimeira da CPLP para a entrega da chefia, ou da presidência da CPLP, virá a ser feita em novembro. De junho até novembro ainda há um espaço de cerca de 5 ou 6 meses para podermos trabalhar em certas áreas que não foram possíveis concretizar os passos. Ainda há reuniões setoriais que não foram possíveis organizar durante este período de tempo. Vamos ter esse espaço de 4 a 5 meses para poder fazer alguma coisa, incluindo também para concretizar os passos que nós queremos dar nessa cooperação, no reforço à nossa capacitação como países e também como família da CPLP na área da exploração petrolífera e do gás.
É o chefe do governo timorense, que país que há cerca de 6 anos tinha 20% da sua população a falar português. Neste momento, o último censo, o que é que nos diz sobre os progressos ou a evolução da língua de Timor-Leste?
Houve um aumento, não muito substancial, de cerca de 5 a 10%. Neste momento, Timor-Leste está a intensificar os passos concretos para que a disseminação do português seja mais efetiva no país. A partir dos 2 últimos anos, por exemplo, criamos centros de aprendizagem e formação escolar em todos os municípios, que são 13 em Timor-Leste. Na base da cooperação que nós temos com Portugal, temos professores portugueses a ensinar desde o primeiro ano até o 12º ano. Esta iniciativa está a produzir algum efeito com jovens mais bem formados na área da língua portuguesa, que estão a ter acesso a várias universidades nos países de expressão portuguesa, particularmente em Portugal e no Brasil. Reconhece-se que Timor-Leste ainda tem um longo caminho nessa área da reintrodução e intensificação da língua portuguesa, mas o Ministério da Educação está a trabalhar fortemente nisso, incluindo na preparação do novo currículo, dos manuais escolares, com o apoio de universidades portuguesas, sempre no intuito de reforçar a reintrodução do português, a disseminação do português em todo o território, passando também pela formação dos professores e da atualização dos meios de ensino, particularmente da impressão de livros em português e dos manuais para a utilização dos professores. Portanto, está-se a fazer um conjunto de esforços que reconhecemos vai demorar, mas que estamos persistentes nesse assunto de trazer o português para o maior número possível de timorenses no país.
Este ritmo, em cerca de 6 anos, temos uma evolução de 5%. Vê este ritmo como o ideal? Vai fazer chegar a algum lado, ou pelo menos nas metas que podem ajudar a levar o português para mais timorenses?
Deveria ser mais. Os esforços que foram feitos nos últimos 2 a 3 anos vão poder ajudar a dar melhores passos nos próximos anos na área da disseminação da língua portuguesa. Deve reconhecer que a geração mais jovem está crescentemente mais sintonizada com a língua portuguesa, particularmente aqueles que deram início ao seu processo de aprendizagem já com o português. Já se nota também a entrada de estudantes universitários para as universidades em Timor-Leste, um acesso de melhor compreensão na língua portuguesa. Portanto, há sinais positivos, os esforços que são feitos deverão ser melhorados, mas eu penso que estamos no bom caminho.
Parece que o exemplo parte de cima, como se diz. Como é que o governo está a tratar do assunto, tanto a nível do executivo, a nível da sua equipa? Quais são as ambições em termos de divulgação da língua portuguesa?
A nossa burocracia funciona 100% em português. Significa os documentos, particularmente as leis, os documentos oficiais são redigidos em português. Há alguma dificuldade também a nível de funcionários para entenderem particularmente o alcance e a extensão da língua, mas temos cursos regulares de formação com os funcionários públicos, um apoio de assessores também a nível técnico em vários departamentos, para apoiar os timorenses a utilizarem cada vez mais a língua portuguesa na administração pública. Há sinais positivos também nesse sentido, embora devamos reconhecer que ainda há muito por fazer também nesta área.
Alguém perguntaria, por exemplo, por que é que se está a fazer tanta pergunta ou tanto esforço para a expansão do português num país que já tem a língua oficial portuguesa? Saberia explicar em poucas palavras o que é que condicionou, portanto, este facto que menos timorenses estivessem agora a falar português do que era desejado?
Repare que Timor-Leste esteve ocupado durante 24 anos e o ensino da língua portuguesa foi banido completamente. Até 1975, a administração portuguesa que funcionava em Timor funcionava em português, as escolas, a língua oficial era portuguesa, mas depois da invasão tudo parou. A língua indonésia foi a língua veicular do ensino, a língua veicular da administração pública e, portanto, aquela geração que nasceu e cresceu durante a ocupação indonésia foi desprovida dessa oportunidade de poder aprender e utilizar o português. E daí esse gap que existiu nas gerações timorenses, particularmente aqueles que nasceram e cresceram durante a ocupação. E daí o esforço de reintroduzir outra vez o português. Porque repare, por exemplo, temos dificuldades há 10 ou 14 anos de ter professores em todas as escolas de todo o país a ensinar em português, porque a maioria dos professores foram formados no tempo dos indonésios. Então, foi preciso fazer uma reciclagem, foi preciso reintroduzir a língua a fim de os professores poderem utilizar essa língua, que é o português, como a língua veicular do ensino, e isso leva tempo. Agora, as gerações mais novas que nasceram depois da independência estão a ser expostas para um ensino com mais preponderância no português e está a facilitar. Portanto, é um bocadinho de remediar a falta do português durante a ocupação com a intensificação do ensino de português nas escolas e dos professores, e fazer com que as escolas que funcionam depois da independência tenham a capacidade de ensinar, transmitir os conhecimentos dos alunos em português.
Fala-se de Timor-Leste, uma nação de língua oficial portuguesa, uma nação que está a lutar para desenvolver, mas está agora, portanto, a também sentir os efeitos da crise dos preços do petróleo. Neste momento, como é que podemos dizer que o país está a lidar com o cenário global? Está bem? Há algum esforço ainda por fazer? Como é que está Timor-Leste no meio desta crise?
Eu começava por dizer que a economia timorense, neste momento, depois de 14 anos da restauração da independência, é uma economia que depende quase totalmente do investimento público. E esse investimento público também depende quase totalmente das receitas vindas das da exploração petrolífera e do gás. A partir de 2011, definimos um plano estratégico de desenvolvimento de 30 anos. Neste momento, estamos a fazer todos os esforços no âmbito desse plano para diversificar a economia. E espera-se que, com o investimento que tem sido feito desde 2011 até agora e para os próximos anos, poderá criar as condições necessárias para uma maior diversificação económica, particularmente focalizando na área da agricultura, das pescas e do turismo, a fim de termos um aumento nas receitas domésticas e deixar de depender do petróleo e do gás. Agora, os efeitos que a baixa dos preços tem são preocupantes, porque diminui a receita que entra nos cofres do Estado por causa da baixa dos preços, mas também, neste sentido, Timor-Leste tem vindo a adoptar estratégias de mitigação, como, por exemplo, o facto dos rendimentos do petróleo serem depositados num fundo soberano, que é mais conhecido pelo Fundo do Petróleo de Timor-Leste, e que o acesso a esses fundos só podem ser feitos através do processo orçamental, que é debatido a nível do Parlamento.
Timor-Leste, há pouco tempo, portanto, cumpriu a promessa feita à Guiné-Bissau, portanto, atribuiu alguns fundos ao país para ajudar no desenvolvimento. Este tipo de cooperação com os lusófonos, principalmente, vai continuar?
Dentro das nossas limitadas capacidades, vamos continuar a fazer. Continuamos a apoiar os países irmãos da Cplp, e não só, mas também os países acabados de sair do conflito. Estamos também ativos no grupo muito conhecido como G7 Plus, em que Guiné-Bissau também está como membro. E esse esforço todo é feito no sentido de conjugar os esforços dos países frágeis e recentemente saídos de conflito para como partilharem experiências e partilharem recursos disponíveis para ajudar a sair da crise e manterem-se com força para poder continuar a desenvolver o país. Concretamente, na Guiné-Bissau, temos tido projetos, mantemos o compromisso de, dentro das nossas possibilidades, continuar a apoiar, mas é também importante que a crise política interna seja resolvida para depois facilitar ainda mais o desenvolvimento e mobilizar o apoio que está a ser disponível a todos os países do mundo em relação à Guiné-Bissau e também a outros países frágeis e em conflito.
Aqui em Nova Iorque encontrou-se com representantes dos países lusófonos.
Conversamos mais de uma maneira geral a questão da Cplp, como conjugarmos os esforços para reforçar ainda mais o trabalho excelente que os países da Cplp, particularmente os seus representantes aqui nas Nações Unidas, têm feito. Manifestamos a nossa preocupação sobre aquilo que está a passar na Guiné-Bissau e mantém-se o compromisso de continuar a encorajar, a apoiar, para que internamente as autoridades da Guiné-Bissau ultrapassem a crise para depois reforçar ainda mais os apoios que são necessários para o país.
Bem, ministro, muito obrigado por esta entrevista à Rádio das Nações Unidas. Algo mais aqui que queira dizer?
Mais uma vez, muito obrigado à Rádio das Nações Unidas. Espero bem que depois voltemos a falar mais uma vez.